step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18+.
Nossa conversa.
É um prazer enorme conversar com você.
Com Vanderlei Nogueira.
Kleber Conceição, grande Clebão, sorridente, figura simpaticíssima, grande zagueiro do futebol brasileiro e que participou de jogos extraordinários, jogos históricos. E pelo Palmeiras, por exemplo, o torcedor do Palmeiras deve estar suspirando aí, né? O Kleber fez, pelas nossas contas, 372 jogos com a camisa do Palmeiras. Seis, sete anos pelo Palmeiras. Saiu do Palmeiras, foi embora para o Santos, ficou no Santos uma rápida passagem, mas foi para outra camisa importante do futebol brasileiro. Kleber, tô aqui no estúdio com o Vampeta, o Clebão tá conosco, o Vamp, e tá bonitão lá, tá nos Estados Unidos. Veja como eu tô desinformado. Fui procurar o Kleber em Minas Gerais. O cara falou, amigo, tá procurando em Minas Gerais? O Kleber tá morando na Flórida, cara. Falei, bom, é verdade. Agora eu lembrei. Kleber, um abração para você, é ótimo tê-lo aqui ao vivo, pela Jovem Pan, que acompanhou você em tantos momentos.
Aí, um prazer muito grande. Prazer muito grande estar participando com vocês. Obrigado aí pela introdução, Vanderlei. Foram 372 jogos com a camisa do Palmeiras. Eu saí do Palmeiras, eu fui pro Cruzeiro, né? Do Cruzeiro, que eu vim para Santos, né? Fiquei um ano, não foi uma boa passagem, mas eu tive o privilégio de vestir a camisa do Santos e de grandes clubes, né, do futebol brasileiro e seleção brasileira também.
Legal. Kleber, você está quanto tempo nos Estados Unidos?
Tem 4 anos, ô Vanderlei.
4 anos. Por que a decisão?
A decisão, a minha filha, né? Ela veio para estudar e eu tenho 2 filhas, uma de 26 anos e uma de 24 anos. E elas não poderiam ficar aqui sozinhas, né? E eu e a minha esposa, a gente decidiu vim para cá para poder estar acompanhando de perto, né? Até porque elas ainda estavam bem novas, né? Elas estavam com 18 para 20 anos, né? Ali aquela fase bem, bem delicada, e a gente veio acompanhá-las aqui para dar aquele suporte.
Entendi. E está fazendo alguma coisa aí ou apenas dando suporte às filhas?
Não, eu estou como estudante, né? E também faço um trabalho voluntário aqui, que agora parou por causa da pandemia com crianças, né? E esperando essa pandemia passar aí para retornar tudo aquilo que eu gosto de fazer, que é estar dando esse auxílio para essas crianças e também dando sequência e suporte para minha família.
Você parou de jogar futebol em 2006, né, Kleber?
Sim, ô Vanderlei, em 2006 eu fui para o São Caetano, né? Encerrei a minha carreira no São Caetano, depois de 3 anos que eu tive também uma passagem para lembrar aqui, né? Pelo Figueirense, né? A quem me acolheu muito, muito bem ali. Foram 3 anos maravilhosos ali, com a camisa do Figueira. E encerrei em 2006 pelo São Caetano. E logo depois eu tive a oportunidade de voltar para Belo Horizonte, né? E eu recebi um convite do Alexandre Matos, na época ele era diretor do América Mineiro. E eu tive o privilégio também de trabalhar ali no América Mineiro, mas já como diretor de futebol, o Alexandre Matos como gerente de futebol, e pude fazer um trabalho ali deixando o América na Série B. Nós disputamos a Série C, subimos da Série C para a Série B, o Alemão era o treinador, o Euler ainda estava atuando, né? E logo depois eu saí do América Mineiro e fui para o Mojimirim, onde o Rivaldo me deu uma oportunidade também como gerente de futebol, junto com César Sampaio. E depois eu saí como treinador, enfim, trabalhei no Araxá, no Metropolitano, em Blumenau, Araxá em Minas, né? E não consegui dar a sequência como treinador.
Muito bola. Estamos conversando com o grande Kleber. Klebão, grande zagueiro, figura querida e eficiente, grande jogador, passagem na seleção brasileira. Enfim, é importante personagem do nosso futebol. Vamp, seu amigo Klebão, ele falou, Klebão vai participar? Vai participar. Se ele não for lá, né? Porque ele fica lá nos Estados Unidos, vai pra Disney, tá fechado, mas ele passa com o carro na porta. Diga, Vamp.
Klebão, vou falar com o amigo. Ó, lembrança do Sampaio, hein? Resenha. A resenha é nóis.
Resenhas boas.
Klebão, eu queria te perguntar aí, já tá aí há 4 anos. E o futebol na terra do tio Sam? O Beckman agora também, né? Montou um time aí, né? Tá chegando. Sim. Você vê assim uma evolução maior, um investimento maior, que a gente sabe que tem grandes nomes aí jogando na América, né? Na terra do tio Sam. E a seleção precisa também, né? Ficar mais forte. Você vê uma evolução aí com esse tempo que você tá aí, com esse trabalho todo que você fez aqui. A gente que trabalha aí, eu tô no Aldax, você tava no Araxá, a gente se encontrou. Fora os clássicos que nós jogamos contra, jogamos junto na seleção. E o Kleber é muita gente boa, viu, professor?
Sem
dúvida. E dá resenha, viu?
Sabe, tem grandes histórias aí. E aí, Kleber?
Então, Vampeta, existe uma evolução sim no futebol. Só que, na minha opinião, eles precisam evoluir mais, né? O público realmente abraçou o soccer aqui, né? O nosso futebol aí. E os estádios, a média, sem dúvida nenhuma, é muito alta, né? Se comparado com o que existe na Inglaterra. Mas eu percebo, Vampeta, assim como no Brasil, e que a gente tinha, né? Que é aquele investimento nas categorias de base. Né? Aqui eu percebo que falta muito eles aprenderem, só que eles querem fazer da maneira deles e eles não mudam, né? A maneira com que eles fazem o futebol. Quando eu falo na categoria de base, Vampeta, você que começou na categoria de base do Vitória, eu comecei na categoria de base do Atlético Mineiro, e outras mais que nós temos no Brasil, que são bases que, poxa, trabalhavam muito fundamento, né, ao longo dos anos. Eu me lembro que eu ia para o Atlético Mineiro, às vezes de manhã e à tarde, e só fazia fundamento, não tinha trabalho físico. E olha que isso, falando dos anos 80, hein? Fundamento, bater na bola, enfim, fazer todos aqueles trabalhos que a criança precisa. Porque aqui eles dão muita atenção para a parte física, né, Vampeta? Então eu fico com muita dó dos meninos. Eles vão para treinar, o treinador não tem paciência, até porque aqui eles liberam para os pais darem treinamentos em escolinhas, e os pais não têm aquelas experiências que nós tivemos ao longo dos anos dentro do futebol. Então, eles querem dar trabalho físico com um menino de 8 anos de idade. Então, eu fico com muita dó, né? Os meninos estão fazendo já trabalho físico com 8 anos de idade. O que acontece? Vai passar 10... 15 anos, olha que esse menino tiver com 20 anos, já deu 15 anos de carreira, né? Sendo que existe um tempo certo da maturação. Esses meninos com 8, 7, 6 anos de idade, eles têm só que brincar com a bola até os 12 anos de idade. Aí, aos 13 anos, sim, você começa a implementar um pouco da parte física. Então, os Estados Unidos passa por essa dificuldade, por quê? Porque os atletas, quando chega numa certa idade, eles já estão cansados, porque já deram 15 anos de carreira, porque começaram a fazer o trabalho muito, muito novo, né? Parte física que eu falo. Então, está tendo dificuldade no profissional. Os atletas que vêm aqui são os estrangeiros, e junto com outros atletas que já estão atuando aqui, muitos hispanos, enfim, faz uma liga até razoavelmente forte. Também falta muito ainda para poder aprender, mas isso é o suficiente para poder levar o público, porque gosta, está abraçando, é novidade, né? Mas eu já vejo algumas cobranças de resultados em clubes aqui. É lógico, não igual no Brasil, igual em outros grandes centros do futebol mundial, mas o pessoal também está ficando esperto, né? Igual o japonês lá quando começou. Enfim, tudo era festa, tudo era muito bonito, era novidade, mas a gente já sabe que hoje já existe uma cobrança até no futebol japonês. Então aqui precisa melhorar essa questão para que a seleção seja forte e mais competitiva. Apesar de em 94, alguns anos assim, ter feito uma seleção forte, mas depois a sequência ela precisa ser dada.
Kleber, você tem uma carreira importante, já falei aqui, e participou de jogos muito importantes, grandes jogos, com adversários tradicionais, né, com história marcante no futebol brasileiro, entre eles Grêmio e Palmeiras, Palmeiras e Grêmio. Tem um 5-0 em 1995, que o goleiro era o Sérgio, o Cafu jogava no time, você era o zagueirão lá no meio da zaga. Enfim, esses jogos, digamos assim, com vitórias duras para cima de grandes adversários, você lembra desses jogos?
Eu lembro, lembro perfeitamente, Vanderlei. E que jogos, viu? Outro dia eu estava numa live na federação com o Paulo Nunes e a gente estava até lembrando esses embates que teve ali em 95, 96, teve um ano que nós jogamos 8 vezes no ano entre Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Libertadores. Até o Paulo Nunes falou, puxa, Clebão, virou o ano e eu lembro que teve o nono jogo que foi um amistoso. O primeiro jogo do ano eles marcaram um amistoso, Palmeiras e Grêmio. E a gente já não se aguentava mais de se enfrentar. E eram jogos muito duros, muito disputados, né? O Filipão era treinador do Grêmio, né? Carlos Alberto Silva, Vanderlei, era o treinador do Palmeiras. Nós tivemos grandes jogos, me lembro desse 5-1, porque nós perdemos lá de 5-0, né? E a gente ali no avião, eu me lembro, Vanderlei, que a gente já se reuniu ali, não precisou nem... Eu lembro que na volta, no outro dia, a gente já se reuniu e a gente precisava reverter esse resultado e a gente começou a se motivar um ao outro, que era possível, né? Chegamos em São Paulo, fomos direto pro hotel, não fomos nem para casa, não, para a gente poder se preparar. E nós conseguimos fazer um grande jogo no Parque Antártico, uma pena que nós tomamos um gol. Me lembro que o Mancuso quase fez o sexto gol de um chute de fora da área, que seria o 6-1, era uma classificação histórica, né? Mas quando terminou o jogo, nós saímos aplaudidos. Saímos aplaudidos ali do antigo Parque Antártica, porque a equipe procurou corresponder, buscou o gol do começo ao fim. Foi quando o Amaral também fez seu primeiro gol ali na carreira contra o... contra o Grêmio, e o Galvão tinha falado o gol do Paulo Isidoro. Tempos atrás, agora, foi muito legal o programa, o Galvão Bueno foi esse retrator no programa e gritou o gol do Amaral, foi muito legal, o Amaral correu dentro do estúdio para poder abraçar o Galvão Bueno e foi muito legal.
O cara nunca faz gol, quando faz, troca o nome, ele ficou na fera.
Deixa eu fazer uma pergunta pro Clebão aqui jogar. Ô, Clebão, você sabe que o treinador do Flamengo é o Domenech, né? Ele teve aí, né? Veio daí. Sim, sim. E tá sofrendo uma pressão aqui enorme, principalmente no meio de semana agora, o Flamengo tomou 5-0 pela Libertadores.
Sim,
e ele teve uma passagem aí. Como foi a passagem dele aí? Você lembra alguma coisa assim?
Não, não lembro muito não, Vampeta. Mas futebol brasileiro é totalmente diferente, né? Futebol brasileiro realmente é aquela cobrança ali diária, isso culturalmente, né? É os três primeiros jogos. E a gente já percebe que ele já está sofrendo uma pressão que talvez ele não viu ou não vivenciou na vida dele. Porque a pressão, a gente sabe, que existe na Europa é uma pressão diferente, né? O pessoal se cobra, mas é totalmente diferente da cultura que nós temos no Brasil. E é a realidade agora que ele está enfrentando. Só o resultado agora que vai poder, os próximos resultados, se ele continuar, ele tem que ganhar jogos e convencer que o time faça bons jogos para que ele possa continuar no trabalho dele. Aqui é bem tranquilo, não existe ainda a cobrança, porque o pessoal percebe que é uma liga e não tem descenso, não tem acesso, né? Os times ali confederados ali, que dependendo do que acontecer, ano que vem eles vão estar na primeira divisão. Então eu acho que isso tira um pouco da competitividade da competição.
Ô Kleber, aqui no Brasil a gente tem enfrentado muito o fato de, na minha opinião, os treinadores têm parcelas, quando a coisa não vai bem, parcelas até importantes, de culpa quando a coisa não vai bem. Mas não são só eles os culpados. A gente nota que o técnico é sempre o primeiro a cair, mas há jogadores ou há grupos que não colaboram, que não dão aquele um pouco mais, enfim, que não se seguram o técnico, mas se empenham em tentar fazer a coisa certa e, é claro, automaticamente estariam segurando ou colaborando com o sucesso do treinador. É impressionante. Eu vejo muito técnico cair aqui no futebol brasileiro e, claramente, sem contar com a retaguarda, o apoio, o esforço do grupo de jogadores. Você viveu tantos anos em campo e passou por tantos times. O que você pode falar sobre isso?
Então, são épocas diferentes, Vanderlei. Lógico que a gente tem que respeitar, né? Mas, com certeza, os treinadores estão tendo muito mais dificuldade em tocar um grupo de atletas no momento atual do futebol do que na nossa época, que jogava eu, Vampeta, enfim, e outros atletas mais. Por quê? Poxa, eu me lembro que a gente fazia contrato de ano, né? Ano em ano. Eu fui para a Espanha, Vanderlei Nogueira, poucos sabem, meu contrato era de 6 meses. Eu tinha que mostrar 6 meses para me poder continuar no futebol espanhol. Então eu aceitei o contrato de 6 meses, fui, joguei, né? E depois é aí sim que eles me renovaram um contrato de 3 anos, mas isso na Europa. No Brasil, a gente fazia contrato de ano em ano. O meu atleta que sobe hoje com 16 anos, o clube tem a prioridade, né? Se for um atleta de destaque, pode fazer até 5 anos de contrato. E muitas vezes eu percebo que muitos atletas acabam se acomodando muito, né? Em cima do longo contrato que ele faz, né? Que lógico que eles mereceram também, trabalharam para aquilo, para isso, mas eu vejo que tanto diretoria quanto treinadores têm muita dificuldade atualmente para poder motivar os atletas. Você vê que o time do Flamengo é um time que veio, né, que ganhou tudo o ano passado. Poxa, a tendência é não se acomodar, é de querer mais, né? Mas você percebe que estão acomodados. Enfim, percebo que os treinadores, no momento, estão tendo muita dificuldade para poder motivar. Por isso que existe muita dança dos treinadores e vai continuar existindo, tanto na Série A quanto na Série B, enfim, de uma maneira geral, no nosso futebol.
Para a gente dar um abração em você, ô Kleber, como é que está a pandemia aí? Como é que você tem vivido? Como é que a sua região tem encarado? Máscaras, enfim, está todo mundo na rua como se não fosse nada? A coisa já passou, não passou? Como é que tem sido o seu dia a dia em função da pandemia?
Então, Vanderlei, eu percebo que o pessoal já está um pouco mais solto, já está saindo um pouco mais, né? Lógico que mantendo a distância, né? E ao mesmo tempo usando máscaras, mas nós passamos também pela mesma situação ali no mês de março ali, que foi o lockdown total, que fechou praticamente tudo e ficou parado durante um tempo. E a Flórida aqui, onde eu tô, Vanderlei, foi no começo teve muito poucos casos, né? Mas depois, infelizmente, os casos aqui na Flórida aumentou. Mas agora já está funcionando já os parques, já está funcionando restaurantes, enfim. É lógico que as pessoas respeitando ali as ordens das autoridades, porque aqui se não respeitar realmente existe uma punição. Mas a gente já tem saído, eu já tenho saído com a minha família, tenho saído com as minhas filhas, enfim. Já estou tendo com os cuidados, né, um pouco do normal, até para poder dar aquela arejada, né, que precisa.
Legal. Vou apertar um abraço nele.
Abração, Clebão, que Deus abençoe aí você e sua família. E mandar a Sampaio contar as resenhas, hein? A resenha tem que rolar.
Tem que rolar, não pode parar, Vampeta. Parabéns, viu, Vampeta, pelo teu trabalho aí. Eu aqui dou muita risada. Poxa, você é um cara espetacular, um profissional acima da média. Foi um atleta que, sem dúvida nenhuma, diferenciado tecnicamente. O Vampeta, Vanderlei, quando saía com a bola ali, que ele recebia a bola ali do zagueiro e vinha com a bola, rapaz, com aquela qualidade, difícil, viu? Porque alguém tinha que sair nele. E quando alguém saía nele, ele driblava e tocava com muita qualidade. Aí já desmontou praticamente todo o esquema. Parabéns, viu, Vampeta, pelo seu trabalho, irmão. Aí. Um grande abraço pra você, um prazer falar contigo.
Só pra terminar, não tá tomando um vinho e metendo açúcar, não, né?
Não, agora não, aprendi, né, Vampeta? Depois de muito tempo, né? Tô tomando vinho, mas com açúcar não. A gente
tá entendendo. Valeu, muito legal. Tem uma mensagem que chegou, Kleber, agora no finalzinho da nossa conversa, gravada. Sim. Para o nosso WhatsApp, o WhatsApp de esporte da Jovem Pan, que é o 931-200-620. E a gente vai colocar aqui essa mensagem para você ouvir.
Olá, boa tarde a todo esse povo querido aí da Jovem Pan. Clebão aí falando, Vamp. Toda essa equipe maravilhosa que vocês têm aí. Ô Clebão, fala a verdade. 94 ali na final Corinthians e Palmeiras, você fez um pênalti e não deu. Nós fomos roubados, o Timão perdeu roubado. Desculpa aí, mas o Palmeiras mereceu o título.
É a hora da verdade, Clebão. Fez o pênalti ou não fez?
Eu não tô lembrado desse pênalti, não. Eu me lembro que eu merecia um cartão amarelo e que eu não tomei. Foi uma falta que eu dei no Viola. Por quê? Porque eu joguei aquela final praticamente com o joelho machucado, né? E o Viola, muito forte, foi a única bola que ele pegou e partiu pra cima de mim. E eu, meu amigo, eu não conseguia girar. E quando ele deu o tapa pra frente, né? Pra poder receber essa bola na frente, eu, pô, praticamente agarrei ele pelo pescoço, né? E ali eu mereci um amarelo, que não foi dado, mas do pênalti eu não lembro, não. Pode até ter sido em outros jogos, mas nesse jogo, não, na final contra o Corinthians, eu não lembro.
Muito bom. E aqui pelas redes o pessoal tá falando, pô, pelo jeito o Clebão tá em forma, dá pra jogar ainda. Eu acho que ele tá sempre em forma. Ô Clebão, um abração pra você. Você sabe disso, fiquei muito feliz em reencontrá-lo, em conversar com você e trazer você mais uma vez aqui pela Jovem Pan. Jovem Pan ouviu tantas vezes você, mas agora com imagem, as coisas, tudo avançou e nós estamos agora com a TV Jovem Pan, então é muito legal ter você aqui participando e morando nos Estados Unidos, cuidando das meninas, estudando, é muito legal que isso tenha acontecido. Fiquei muito feliz, um grande abraço.
Abraço, viu, Vanderlei? Obrigado aí pela sua lembrança, viu? Fiquei muito feliz também durante a semana quando você entrou em contato comigo, de poder estar batendo esse papo aqui no domingo e podendo falar um pouco aí da carreira. Obrigado, Vanderlei. Deus abençoe. Vou estar aqui ouvindo a Jovem Pan, hein?
Por favor.
Ouço já.
E assistindo aí pelo...
E assistindo também.
E pelo... Tá joia? Um abração, seja feliz e a família também.
Nossa conversa.
Mais uma vez agradeço a sua presença nessa nossa conversa.
Com Vanderlei Nogueira.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group. No purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.